Atenção, roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Beleza? Aqui quem fala é Rafael da Lostoca, que está começando o 81º CorujaCast, 81 é 9 ao quadrado. Só queria deixar isso registrado aqui.
Tum, tum, tum.
Qual que é a relevância desse dado? Nenhuma. Mas é só pra ter uma história com o número. Muito bem, senhores. E neste que é o CorujaCast 9 ao quadrado, vamos falar da grande polêmica da semana, que é o Prêmio Ludopédia 2021. E pra falar desses, eu tenho ele, que ficou muito satisfeito com o resultado do prêmio, Pedrão do Caminhão.
Esse cara aí deve estar viajando na maionese, deve estar chamando urubu de meu louro e coisas desse tipo.
Eu não peguei a referência, alguém deve ter pegado aí.
Essa aí é uma referência à Coabra, né, do melhor dublagem brasileira de todos os tempos.
É, não peguei. E na lateral esquerda, como sempre, ele, Lucas Teles.
E aí, galera, eu quero fazer um disclaimer aqui, que no episódio de Block, a gente falou que o Gão só travou o Rafael porque ele quis, mas na verdade ele travou pra ficar em segundo lugar. E o Rafael tava chorando.
Não. Ele travou porque ele travou. É isso.
E faria de novo.
O Dizuhu que vai processar a gente, eu estou aguardando o contato do seu advogado, viu? Manda lá pra cá do Ricardo, que é lá que é a sede da empresa. E na ponta esquerda temos ele das longas madeixas e o único no dress code de hoje, Brunão.
Fala, galera, beleza? Então, né, falaram ali que a grande polêmica da semana foi o prêmio Ludopedia, mas estão errados. A grande polêmica da semana foi vocês me difamando nesse cast, entendeu? Que eu ouvi, diferente do biscoito, eu ouço o nosso cast. Então, eu venho aqui trazer dados, cara. Sobre o episódio de bloco aí, falando que as pessoas adoram me bloquear. Agora eu entendo o que vocês fazem nessa jogatina. É um jogo sujo, é um jogo que, sabe, não tem limpeza. É isso.
Jogo sujo é um jogo que não tem limpeza. Bruno 2022.
Mas eu realmente cara, me frustra muito quando alguém tá jogando um jogo e aí resolve, tipo assim, dar o bloco porque eu quero, tipo, ferrar, sabe? Tipo assim, nossa, isso aí realmente é algo que me deixa profundamente triste, porque é algo que eu nunca faria com ninguém, sabe? Tipo assim, em nenhuma situação de jogo, porque, sei lá, é jogo, sabe?
Olha aí, o cara já, na abertura, ele tá desabafando. É isso, tanto
exatamente.
Que ele ficou incomodado com os blocos que o Teles deu nele ao longo da vida por causa de nada. É isso.
A gente tá aqui criando a narrativa, cara.
Eu gostaria de aproveitar, porque perguntar ali no Jet. Gente, por que não tá falando do Star Wars Day? Eu falei pra fazer o tema Star Wars Day, mas o Rafael falou assim, não, vai ser aprendendo do PG e acabou. Eu falei, ok.
Não, pra começar, não foi bem assim. O Pedro falou,
por que não falamos de jogos espaciais hoje no Star Wars Day?
Aí, cara, só que vocês que estão aí, já escutaram 140 episódios de Coruja Cast, vocês já ouviram a gente fazer algum tema assim? Jogos espaciais. Jogos de fazenda.
Então, aí ia ser diferenciado, entendeu?
A gente fez os jogos de fazendinha, olha só. É tipo um jogos espaciais, só que na fazenda.
Chupa, Rafael, que seu bosta.
Aqui, tem episódio disso, não tem?
Tem.
Eu não participei.
De fazendinha tem.
Eu então não tava. Então vocês gravaram sem eu. Então, tem uma merda. Por isso, senhores. Porque isso a gente não... Brincadeira, né? Por isso. É porque, sei lá. Enfim, mas não é por isso não. Porque o Bruno já tinha falado que nós íamos falar do Prêmio Ludopedia e cá estamos. E falaremos do Prêmio Ludopedia. Mas antes, senhores, queria perguntar aquela pergunta de toda semana. A jogatina da semana. Que jogaram, que não jogaram. Abram seus corações. Contem-nos.
Dessa vez eu tenho, cara. Tenho jogatinas muito importantes, muito divertidas. A última vez que eu estive nesse podcast, que foi há bastante tempo atrás, eu tinha falado que joguei Pax Pamir, né? Agora, dessa vez, eu trago outros dois excelentes jogos. Que... É, primeiro, eu joguei Anacrone com o Mozi. A gente fez um 1x1. E, cara, Anacrone, como eu sempre hypei aqui nesse podcast, um jogão, um jogaço. E, com certeza... Eu com certeza entraria, acho, no meu top 10 já, assim.
Olha
tipo,
aí.
Já com os dois pés na porta. E, cara, assim, eu não gosto muito de jogar em duas pessoas, mas o Anacrone é um jogo que ele escala muito bem. Com certeza, assim, eu não preciso nem jogar em 3 ou 4, eu tenho certeza que escala perfeitamente. Porque... Da forma como o jogo funciona mesmo, sabe? E, cara, tem muita coisa muito genial nesse jogo. Ele incentiva você muito a arriscar ou ele te recompensa pelo planejamento futuro. Porque em vários momentos você vai pegar coisas do seu eu do futuro. E o jogo quer que você faça isso, sabe? Em vários momentos você vai acontecendo essas coisas assim. E aí você vai tendo que tomar decisões ali pra o que saiu. Ele é um jogo que não tem script por conta disso. Porque ele tem várias pequenas aleatorizações em turno a turno. sabe? E aí você vai ter que traçar no seu caminho. É, mas igual eu falei, eu não gosto muito de jogar um X1, porque eu acho que um X1 é uma coisa muito pessoal, sabe? Tipo assim, eu acho que acaba virando uma disputa de muito pessoal, assim, é contra alguém que você quer ser seu amigo, ou então no caso de Mozi, né? É, eu geralmente não curto tanto, assim, porque, sei lá, eu acho que tanto ganhar quanto perder tem sempre uma coisa triste, que é, às vezes, deixar outra pessoa triste se você ganhar, você fica um pouco triste se você perder, entendeu? Mas com mais gente, eu acho que a tristeza é mais compartilhada, ela divide, fica, é mais legal, mais legal.
Ou alegria, quando todos combinam de bloquear o Bruno.
Mas teve um final feliz, cara, essa história, porque a gente empatou, né, na nossa partida. O Mozi venceu pelo critério de desempate, né, mas aí no meu coração a gente empatou, é isso.
É isso que importa, né, que importa é o que tá no coração.
Exatamente.
E era tudo que você esperava, então? Foi do jeito, era expectativa alta, recompensa alta, é isso, né?
É até mais, cara, até mais. É assim, igual eu falei, pra mim ele tá ali no nível do Art of the Consortium, quem faz o Drinking Game da Lost Token já pode beber.
Já pode anotar aqui, já.
Cara, não, é sensacional, porque, tipo, é um pouco difícil você explicar as regras no começo, mas a iconografia, ela é bem consistente e, tipo assim, jogar mesmo é muito fácil. É a alocaçãozinha de trabalhador. Você pega o trabalhador, aloca, pega o que tá lá e é isso, segue o jogo. É, mas é igual eu falei, o que é legal nele é como ele te incentiva a essa coisa do futuro. Você tem que pegar coisas do seu do futuro e, eventualmente, você vai ter que arrumar um jeito de pagar. E ele tem também uma coisa que é uma interação sempre indireta com os outros jogadores. Por exemplo, se você resolve pegar coisas do futuro, quem se ferra é quem pegou mais coisas até a pessoa corrigir. Por exemplo, tipo assim, a gente meio que escolhe... Tem regras diferentes de setup, mas enfim, jogando no modo básico, a gente pega e escolhe ao mesmo tempo se você quer zero, uma ou duas coisas do futuro. E aí você ferra com aquele pedaço da timeline. E aí no final da vez, pode... Quem ferrou mais com cada pedaço, vai rolar um dado e potencialmente se ferrar, entendeu?
Caraca, que loucura isso.
E aí, tipo assim, às vezes você pensa, às vezes outra pessoa vai querer colocar dois, eu vou colocar um aqui. E aí é outra pessoa que se vire pra limpar, né? Enquanto eu tiver só um lá, ela meio que tá me protegendo de eu me ferrar, porque ela ferrou mais com a timeline, sabe? Tem toda ali umas coisas assim.
Cara, eu tô muito afim de jogar Anacrony pra gente poder fazer um episódio de Anacrony e conversar sobre viagem no tempo.
Falar sobre Dark.
Cara, dá pra muita coisa de viagem no tempo.
A gente chama o nosso amigo Gambiarrento.
É, não. A gente chamar ele pra Elden Ring e Anacrony na mesma mesa, assim, porra, o cara vai pedir de casamento. Vai pedir a holding. Vai fazer a holding Coruja Biar.
Eu queria, na verdade, fazer um cast do Duna, mas...
Duna também tá na lista, viu, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos mandar pra galera aí. O que vocês querem que a gente grave? Vamos abrir a caixinha no Instagram? Aí vocês escolhem lá.
Teles, abre agora, vai!
Duna ou... A gente vai deixar ela lá uns dias. Tem como deixar uns dias, não tem? Não... Enfim, a gente vai descobrir um jeito pra vocês poderem votar. Ou Duna ou Anacrony. Assim, prioridade, né? A gente vai fazer os dois. É só pra vocês terem prioridade.
E, cara, teve outro jogo também que eu joguei, que aí esse lembra um pouco mais o Pax Pamir, que é o Cuba Libre.
Olha aí.
O Cuba Libre, cara, ele, na verdade, acho que o jogo mais próximo dele que eu consigo pensar pra explicar é o Twilight Struggle. Porque o Cuba Libre, bem como o Twilight Struggle, é um joguinho extremamente político ali, assim, né, sobre a independência de Cuba, né? Independência, né?
Bem, Revolução Cubana. Né?
A Revolução. Revolução Cubana, exatamente. É. Melhor termo. E aí, tipo assim, começa o jogo com Cuba sendo dominada por um governo que tá fazendo a vontade dos Estados Unidos. E aí esse governo tá muito forte no começo, né? E tá recebendo muita ajuda dos Estados Unidos. Mas à medida que o jogo vai andando, e aí vai saindo as cartas de evento, igual no Twilight Struggle, vai saindo os eventos ali assim, e aí o pessoal tem que decidir. É, tipo assim, alguma pessoa vai ter que decidir, um jogo pra quatro pessoas, alguma pessoa vai ter que decidir se quer fazer o evento, ou então se quer fazer umas outras operações no mapa. Tá vendo? É muito parecido com o Twilight Struggle nesse sentido. É você tentando fazer operações no mapa, ou fazer no evento que sai e tem sempre um trade-off ali. Ele tem um sistema que é muito peculiar de escolha de ação que, tipo assim, saiu o evento. Aí o evento vai falar, olha, o primeiro a decidir o que vai fazer é tal jogador, o segundo é tal, o terceiro é tal, o quarto é tal. É de acordo com o evento que saiu na rodada. E aí, assim, geralmente, por exemplo, um evento que é muito... ou muito bom ou muito ruim, digamos, pra Revolução, a Revolução vai ser a que vai jogar primeiro. Geralmente é isso que acontece nas cartas, sabe? E aí, como ela tem prioridade, você sempre sabe o evento de agora e você sabe também o próximo. Já tá virado ali no deck qual os dois eventos que você quer. Por quê? Porque na hora que você resolve, por exemplo, fazer esse evento ou fazer uma operação agora nesse evento, eu não vou ter acesso ao próximo. Então, eu tenho que decidir qual que é o ponto de trade-off ali. Eu quero passar essa vez pra eu poder entrar na disputa no próximo evento, ou então eu quero fazer esse evento agora e aí eu não faço nada no próximo evento, entendeu?
Caraca, e sempre, o jogo é guiado por isso, esses vários eventos que vão acontecendo.
Exatamente, os eventos. E tem quatro lados, né? Ao invés de ter só dois, igual no Twilight Struggle, tipo assim, meio que tem dois lados, tem tipo assim, o lado mais pró-governo e o lado mais pró-revolução.
Mas tem duas semifacções de cada lado desse.
É, exatamente. Tem duas facções que tendem mais a ajudar um dos dois lados, só que a ideia delas é mais equilibrar as coisas, né? Tipo assim, opa, se o governo parecer que vai ganhar, Aí, às vezes, até isso, eu tô aliado, ele pode falar, não, mas que eu venho cá, faço uma coisinha aqui pra evitar ele de ganhar, porque eu tô tentando ganhar, né, no fim das contas.
É meio centrão, os dois. Curioso. Sim. É um jogo da GMT também, né?
Uhum. Não, e a arte, até o esquema assim, das cartas, lembra muito. Cara, é muito, muito legal o jogo. Eu venci a partida, inclusive, jogando com o Sindicato, que é, na verdade, a máfia dos cassinos. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas é engraçado que o jogo inteiro, alguém teve bem próximo de ganhar, né? Tipo assim, o governo teve muito próximo de ganhar no começo. Aí, depois de um certo ponto, a revolução teve muito próximo de ganhar ali, porque eles tomaram Havana. Só que sempre acontecia alguma coisa que impedia, bem na hora, assim, opa, tipo assim, a propaganda demorou a sair, alguma coisa assim, que é o momento, tem 4 cheques de vitória no jogo. Aí, se em algum deles alguém conseguiu a condição de vitória da própria facção, né? Essa pessoa ganha. Aí, tipo assim, depois o diretório dos estudantes, que é a facção meio aliada a galera do DC, né? A facção meio aliada à Revolução, que tava com o Du, ele quase ganhou, assim, foi por muito pouco que ele não venceu.
Esse é o vermelho, é o 26 de julho.
Não, o do diretório é o amarelo.
Ah, ok.
O 26 de julho é o vermelho, tipo assim, o 26 de julho tomou a Havana num dado momento, aí ela quase ganhou. E aí depois o diretório quase ganhou, assim, só que ele perdeu, ele não conseguiu ganhar por muito pouco, e aí, só que aí eu já tinha todos os cassinos na mesa depois, aí, tipo assim, eu não tinha tido nenhuma oportunidade de chegar próximo, de ganhar até esse momento, mas aí o meu poderio econômico no final venceu, porque eu tinha muita grana.
É o dono da máfia.
Tipo assim, eu tinha decidido que eu não ia conseguir ganhar, tipo assim, no terceiro cheque. Eu ia ter que esperar até o quarto. Eu falei, olha, eu vou tentar impedir qualquer outro de ganhar no terceiro. E eu vou fazer uma estratégia super econômica. Vai chegar no quarto, ninguém vai conseguir me impedir de vencer. E foi o que aconteceu.
Chegou aqui a cartinha aqui. Bruno ganha o jogo e, fala, surpreende o total de 0 pessoas.
Ninguém deu bloco.
Esse é porque o Teles não tava na mesa. Se o Teles estivesse lá, ele tinha resolvido esse problema pra nós. Ele tinha falado assim, tá vendo essas máquinas caça-níquel? Taquei fogo de tudo. Mas o que você fez com isso? Nada. Mas não, vamos botar fogo.
É engraçada a storyline que foi engraçada, né? Que da última vez eu joguei lá na casa do Pax Pamir. E aí, tipo assim, no Pax Pamir começou eu aliado do outro Bruno com a Rússia. E agora nesse... No Cuba Libre começou eu aliado com outro Bruno pro governo, né? Que era tipo assim, ele tava de governo e eu tava de cassino. E aí sempre assim, a minha mudança ali de aliança perto do final ali que fez a minha vitória.
Olha aí, o traidor ainda por cima.
Claramente um ótimo aliado.
E ainda ri.
Ainda ri. Acha bom, né? Quem mais jogou? Ô, Rio do Agreste. Você jogou alguma coisa?
Cara, mais uma partida de Hallertau. O jogo continua brilhoso pra mim.
Aprendeu a mexer na casinha?
Não, ainda não. Ainda sigo...
Sigo perdendo?
Não, eu venci, mas o problema é que eu não consigo chegar na pontuação lá, cara. É porque o que acontece? Você pode alocar seus trabalhadores ou trocá-lo osso por ferramentas. Só que, cara, trocar por ferramenta é uma boa, porque aí você empurra a pedrinha lá e tal, aí você tem mais chance de empurrar a casinha. Só que você fala assim, nossa, velho, eu prefiro ganhar uma ovelha do que trocar por uma ferramenta. Aí é aquelas escolhas que você faz, né? Ou você ganha ou você perde.
As escolhas é merda.
Aí acontece.
É jogo do Uve, né, cara? Você vai passar fome.
Teles, e tu?
Aqui em casa rolou, foi o Homem Batata e Camisa 12.
Camisa 12, que inclusive é tema desse podcast hoje, né? Devido a uma das vitórias, vamos falar dele daqui a pouco. E, cara, eu não comentei semana passada, mas eu precisava comentar que eu joguei 2 jogos que eu trouxe de Divinópolis, que foram Rajas of the Ganges, que para a alegria de Pedro, agora temos um Ganges.
jogo maravilhoso que a dona Devir faz o favor de não ter reprint
nunca mais. Rise of the Ganges, e os meus sogros não entenderam porra nenhuma que tá acontecendo. eu não entendo, eles jogam uma situação muito mais difícil, e eles não conseguiram entender como funciona aquele mercadinho lá, cara, de não sei o que, junta os mercadinhos, e aí pode já.
Ah, eu tenho umas 8 partidas até hoje, eu não entendo.
Não rolou. Aí depois a gente jogou Mercado de Lisboa, que aí, mais uma vez, também não entendi o que tava acontecendo. Mas a vantagem é que o Mercado de Lisboa dá pra jogar 3 partidas seguidas, que é muito rápido.
É muito rápido.
Aí você não entende a primeira, você começa a entender na segunda, chega na terceira e fala, agora eu entendi. Aí você descobre que você não entendeu.
Mercado de Lisboa é muito maneiro, cara. Eu não tinha jogado ainda, né? Eu trouxe na confiança do review que vocês fizeram aí, falaram que é bom, não sei o que, pode ir e tal. E aí, eu nunca tinha... O Vital Lacerda fazendo filler, né? Vocês ficam até meio preocupados. Mano, não é possível que vai dar certo. E dá certo, cara. Tem muita gente que não gostou. Aliás, tem muito fã de Vital que não gostou. Um abraço pro Leandro Nunes, que eu falei que tava levando o jogo. Ele fez cara de... Jogo é ruim, meu. Aí, mas enfim, eu achei muito legal, cara. Muito fácil, né? Ou você tem 3 coisas pra fazer. Ou pôr o mercado... Ou você põe um restaurante, ou você põe um cliente. É isso. É só isso o jogo. Não tem mistério, né, cara? É muito legal.
Aí você tem que brincar de Sudoku, né? onde você encaixa.
É, então, aí tu fica lá, mas eu boto esse cara azul aqui, que tem 3 cabeças, 3 vezes 2, 6, com restaurante da... Muito legal, gostei muito. Mercado de Lisboa, recomendo, além de Ganges, que é sucesso. Agora, o único jogo da prateleira da vergonha é Rococó, que tá aqui para ser estreado aí um dia desses com os senhores. Faremos em breve.
Muito bem.
Muito bom. E... Ô Pedro, hoje como é Star Wars Day, se você tivesse participado da vaquinha, eu te passava um unlock do Star Wars, mas tu é um mão de vaca do cacete, vai ficar sem
unlock do Star Wars. Não faço questão.
Não faço questão, não.
E você jogou as outras missões?
Ah, eu não consegui até hoje, cara, mas eu vou passar pra alguém, pra gente encontrar, pra vocês jogarem, depois eu pego de novo. Senão, não vai sair daqui.
Faço questão, não. Um jogo bosta, eu não quero.
Não quer, não. Não dinheiro, não.
Tá desmerecendo.
Gente, não sei se vocês sabem, mas o Pedro tem uma razão ali. Ele tá triste hoje, né, gente?
Vamos começar a falar do tema, então.
Que é o tema de hoje, né?
Então, Pedro, primeiro eu queria te perguntar a respeito do tema de hoje. É o seguinte, por que você tá triste? Abre seu coração.
Que eu queria gravar Star Wars Day, mas vocês agarram esse tema aí,
velho. Não foi isso, não.
Você tem que parar de arrumar esse tema pra nós aí, Leônidas. Tá complicado isso aí, Leônidas.
Muito bom. Senhores, vocês, todo mundo sabe, né? Segunda-feira, dia 2 de maio, foi o resultado, né?
É o dia mais louco do ano, o dia mais louco.
Segundo os mineiros, sim. É o dia 2 de maio. Essa piada é péssima.
É ótima, cara, é ótima, mas já tá meio batida. É uma ótima piada, mas tá meio batida.
Era boa em 93, né? Mas aí, no dia 2 de maio, teve a revelação, assim, algumas coisas todo mundo já sabia, né? Mas revelação de vários itens, né? Do prêmio Ludopédia, que cada ano que passa, a choradeira aumenta. É, no prêmio Ludopédia, nossa senhora. Principalmente a parte de mídia, a choradeira aumenta. Mas eu ainda acho legal a parte dos jogos, que é o que a gente vai comentar mais aqui. É porque mídia, o Covil ganhou quase todos, né? Então, não tem muito o que comentar. Só parabenizar mais uma vez o Paulo e a equipe dele. É muita gente, porque eu não vou falar o nome, todo mundo é a pau. Mas os jogos tem muita coisa pra falar, né? Menos RPG, né? Que nem fudendo, né? Ninguém aqui é capaz de opinar nada do prêmio do RPG.
Exatamente.
Olá, Telo, você que é o homem das listas sempre. O que tem pra nós aí, pra gente conectar?
Mas antes de falar isso, eu queria comentar. Ano passado, o pessoal ficou zoando por causa da transmissão. E esse ano, eu achei que foi muito boa a apresentação. Ela foi bem mais rápida do que a do ano passado.
Ah, isso foi
durou
mesmo,
cerca de 2 horas. A gente até assustou.
E o estudo estava são.
Ele acertou todos os nomes.
Não acertou. Fica aqui a denúncia. Venho trazer a denúncia que ele errou o nome de um canal. Depois eu vou falar isso no final.
Mas
se uniu a nós.
Ele falou Lost Token, é o que importa.
O outro canal, foda-se.
Tô brincando.
Um abraço pro Rafael Sanjo, da Casa Nerd LOL, que foi chamado de Casal Nerd em vez de Casa Nerd.
Não.
Mas como diz o Teles, foda-se, né? É isso, né?
Não, me desculpe. Não foi isso.
A outra página que se foda, o importante é nossa.
Mas olha só. A parte, a cerimônia, que eu achei melhor também, até porque o cara aprende, né? Ele faz um ano, outro ele vai melhorando, né? É natural que o negócio vai melhorando. Mas e as premiações? Que é a treta que a gente gosta? O que aconteceu? Quem ganhou o quê? E quais eram os candidatos de cada coisa?
Vamos lá. Começar pela mídia audiovisual infantil.
Opa, primeira divergência aí.
A gente tinha Brincando com a Tia Flá, Casa Nerd LOL, Jogos pra Crianças, Covil dos Fofos e Jogando Juntos, Board Games.
Casa Nerd LOL que virou Casal Nerd, né? Abraço pro Rafael mais uma vez. E ganhou o Romir, né, cara? Que o Pedro falou dele aqui semana passada, né? A gente tem que deixar isso claro, né? O Pedro já tinha citado o Romir, levantou essa bola.
Eu já previ que ele ia ganhar, cara.
Porque sabia que o Romir ia ser premiado, né? E o Romy, a filha do Romy já grava os vídeos com ele, tem bastante tempo, né? Então ele tem hábito, né? De jogar com criança e tal. Então ele tem essa parte dele pra criança, é bem legal. E eu achei legal ele ter ganhado. E o Romy é um cara muito legal. E ao contrário do que o Pedro acha, o Romy não erra, né? Claramente é o Pedro.
Não,
é o Pedro jogando o jogo tudo errado a vida dele inteira.
Cara, você tem que escutar o grupo Revelação que fala: todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar.
Então, aí você acredita que o Romy errou, mas não foi regra? Foi essa de hoje, ontem, não, hoje de manhã no grupo dos criadores de conteúdo lá, ele mandou uma lista lá que tinha um nome errado. Falei, tá vendo? Só isso aqui que você erra, Romy. O resto. Tá tudo certo. Abraço pro Romy.
Então, quem disse que o Romy não erra, parece que tava errado.
É não, gente. Quem acerta é o Pedro.
A gente tem que fazer uma auditoria lá na casa do Pedro. Ah, atenção, Isabela. Por favor, não joga com o Pedro sem conferir as regras. Esse Halertal, eu tenho certeza que tá errado. Tenho certeza. Todos os vídeos que eu vi, todo mundo levou a casinha até o final. Então, alguma coisa tá errada nesse Halertal.
É ela que leu os manual aqui, cara.
Jogou pra você, Isabela.
Tá vendo? Claramente ela é sensata, então.
Você vai confiar isso pra mim? Sério mesmo?
A questão aqui é o seguinte. Por que que não tem a coruja Coruja Kids. Olha aí.
É, aí é o biscoito, né, cara? É só biscoito.
É, alô, biscoito. Vamos fazer o Coruja Kids aí, pô. Pra nós entrar aí na disputa, pra gente perder mais uma categoria, pô. Perder pelo menos as três aí, né?
Vamos perder, mas vamos perder com estilo, né, pô?
É, pô, é, perder jogando nas quatro.
Vamos pro próximo? Então, jogo infantil design nacional. Voto popular. A gente teve Corrida de Canetas, Dragões, Guardiões da Memória, Floresta Encantada, Os Três Porquinhos e Viagem Espacial.
Só tinha como dar dois aí, né? Ou Corrida de Canetas, ou Floresta Encantada, né? Que é do Halaban, só teve um reskin, né? Já um jogo mais antigo. E o Corrida de Canetas, que na minha opinião é o mais legal desses aí. Se vocês já jogaram. É bem legal, é real.
Eu nunca joguei, eu vi vídeos.
Vocês lembram do Looney Quest?
Eu gosto do Looney Quest.
É aquilo, só que com uma pista de corrida. Pega a caneta e dá uma voltinha na pista lá e tal. Muito simples, tem um monte de pista diferente. É isso, sem mistério.
Faz sentido,
E ganhou o Floresta nessa categoria, né?
Não, ganhou o Corrida de Canetas.
Ah, ganhou Corrida? Ah, é porque teve outro que Floresta ganhou, né?
Geek and Orcs.
Quem?
Eu nunca vou acertar, né? Geeks and Orcs.
Ih, oh, você acertou.
Geeks and Orcs.
É Tetra! Muito bom. É um jogo do Teruya, né? Não é Teruya. Mérito da Geeks também, que apostou, né, no jogo infantil. Parabéns aos envolvidos. Eu achei desses é o mais legal. Disparado.
Maneiro, maneiro.
E tem a outra infantil, que é a do voto dos jurados, né?
É, a gente teve Floresta Encantada, Corrida de Canetas, Dragões, Guardiões da Memória, Monta Monstros e Os Três Porquinhos. E quem ganhou foi Floresta Encantada.
Floresta Encantada do Halaban, que é um jogo da Doleta, né? Abraço mais uma vez pro Leandro Nunes, segunda vez que ele é citado aqui hoje. Que assim, igual eu falei, são os dois melhores. Então cada um ficou com um. Então pra mim tá tudo certo isso aí.
Dividindo.
Eu tenho certeza que vocês
perfeitamente jogar balanceados.
Olha aí, como todas as coisas devem ser, né? Muito bom. Inclusive, essa semana comprei o meu ingresso para Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. Terça-feira estarei embarcando.
Ah, eu também, cara. Dia 10.
Pena que você não comprou no Del Rey, com certeza.
Não, realmente não.
Eu ia comprar no Del Rey.
Vou lá no IMAX do Boulevard.
Oh, levantaram um ponto aqui, cara. Reedição concorrer ao prêmio Ludopedia.
Olha, eu, Rafael, não gosto disso.
Mas é meio estranho também, tipo, traçar essa linha, sabe? Porque, tipo assim, tem algumas reedições que muda coisa, tem reskin, né? Tem um tanto de coisa assim. E aí, como é que você faz quando tem essas coisas? Você fala que porque teve só retime, não é um jogo novo? Eu diria que é um jogo novo, sabe? De várias formas.
É, de certa forma, sim. Mas, e não dá pra fazer o limiar disso, né? Esse que é o problema.
Então, tá ali numa zona cinzenta que é difícil você traçar uma linha, sabe?
A não ser que você criasse uma categoria reedições, relançamentos e afins. Aí, mesmo assim, é mais tempo de tela pro Studart errar o nome de alguém, então...
É, o Bruno tem razão nesse ponto, porque não dá pra saber, né? Por exemplo, É o Grande foi lançado a primeira vez aqui, né? Mas supor que ele tenha chegado aqui em 95 e agora chega a Big Box, em 2022. É substancialmente um conteúdo diferente, né?
Uhum.
É complicado, de fato. Igual os dois Keylos, né?
Não, eu pensei aqui no... O CO2.
Ah, é, o CO2 é bem diferente.
É, o CO2 primeira edição pra segunda edição são dois jogos bem diferentes. Tem umas diferenças significativas.
Na real, o Vital faz bem isso, né? O Kanban é diferente, o Vinhos é diferente. De fato. É, tem que ser... E não dá pra fazer essa... Falar, esse aqui pode, esse não pode, não tem jeito.
É, exatamente, esse que é o problema. Se você corta um, você vai cortar todos, mas aí tem outro que deveria, isso faz que é não, deixa tudo, bota lá.
E no fim das contas, gente, o próprio prêmio do PD é um prêmio de popularidade, sobretudo esses votos populares, né?
Assim, se o público não quiser, não vota.
É assim que funciona.
Não acho que deveria ser assim, porque assim a gente teria mais chance de ganhar, se não fosse desse jeito.
Teria? Teria, não sei aonde, mas vai lá.
Eu não sei. Hoje tem hora que desanima gravar com o Pedro. Você vê as coisas que ele fala, a gente fica triste.
Ô, editor, coloca aí aquela musiquinha da Maria Bethânia, sonhar mais um sonho impossível.
Não! Não, eu tava assistindo a transmissão lá de vocês comentando o prêmio, né? Aí, na hora que o Sheriff of Nottingham ganhou, assim, aí o Pedro mandou, esse jogo aí que há um mês atrás o pessoal tava dando em lista de troca e agora ganhou o prêmio. Aí o que é isso, gente?
Não, é o que acontece. Quando a gente chegou com força total na Ludopedia, tinha gente dando o Sheriff de Nottingham no quilo.
Pedro.
O pessoal oferecia, eu ofereço 4 Sheriff de Nottingham nesse Castle of Burg de seu...
O Pedro é o hater do prêmio. game Ludopedia, mano. O cara meteu ferro em todo mundo.
Que era a prova dessa transação aí. 4 xerifes no final tinha por um
que Pedro é o hater da premiação, gente. É isso. Ele tá aí, é pra isso.
Cara, a minha frase de entrada não ia ser do Quabra. Eu ia dizer que o Jefinho estava certo. Você foi no post lá, quando anunciaram a data do prêmio Ludopedia, a frase do Jeff, nosso amado Jeff, era mais comentada.
Não, nosso é muita gente. Não me inclui nesse rolê.
Ele acertou todos os jogos que iriam vencer. Ele acertou.
Vamos lá para a próxima categoria, jogo infantil, voto popular. Indicados, Carcassone Jr., Dinofan, Fabulinhas, Floresta Encantada e Arquimedes. Quem levou? Arquimedes.
Arquimedes, mais uma vez, a Doleta e o Leandro Nunes, se tivesse cabelo, ele arrancava, né? Puta merda, segundo prêmio. Arquimedes, engraçado, eu acho até que o Fabulinhas, eu achava que o Fabulinhas ia ganhar um jogo maior e tal, mas o Arquimedes caiu mais na boca, na graça do povo, né, cara?
É Nízia, né, cara? Rainer Nízia.
E preço, né, cara? O Arquimedes é bem mais barato que todos os outros aí, né?
Eu achei a proposta do jogo bem legal, além de ser extremamente educativo, né, cara?
É, isso é uma parada que faz diferença mesmo, porque você pode levar pra escola e tal, né? As coisas. Eu lembro, inclusive, na minha infância, de aprender matemática com um jogo de cartinha muito parecido, que chamava, era educativo, chamava Fatfum. Era um negócio bem japonês, que era de faturação e uns paradas assim, sabe? Você tinha os números, é igual a mesma coisa. Tá. Tinha os números, operação, você tinha que ficar tentar bater. Você juntava as cartas na mão e ia descendo elas pra tentar.
Eu aprendi matemática com o QVL, que nem ensinam mais nas escolas hoje.
Que QVL?
QVL. QVL. Você lembra do QVL? Não, cara?
Não.
Ah, QVL é tipo um quadrinho lá que você fazia as operações matemáticas lá. Que era mais fácil.
Ah, pode crer. Tipo uma matriz, mano. Que tem um...
Isso não ensina
porque
as escolas,
o Pedro
mais.
Estudou matemática com ábaco, né, gente? Então, é difícil, né? Se você é mais jovem, não sabe o que é um ábaco, você, por favor, dá uma googlada aí.
Que se você é mais jovem, não sabe o que é um ábaco.
Se você é mais jovem e ainda não sabe o que é QVL, dá outra googlada aí.
Dá uma googlada aí pra você ver o que é um ábaco.
QVL eu realmente nunca vi mais gordo.
Mas o ábaco é um instrumento curioso.
Você já viu o ábaco japonês, que é mais doido ainda que o ábaco europeu?
Eu já vi nos vídeos do YouTube, não sei se é verdade.
É muito loucura, cara. É muita loucura. Eu vi uma menina outro dia no Caldeirão do Hulk, que a minha tem 12 anos, sabe mais matemática. Acho que nós quatro juntos aqui, cara.
Como assim, cara? Que porra é essa? O que tá acontecendo?
Ela usa um ábaco japonês lá e vai somando tudo assim na cabeça e tal.
Eu consigo ser melhor do que ela, sabe? Eu tenho um HP 50G aqui que você precisa de ver.
Então, eu até tenho, mas eu não sei usar, então não posso falar isso, não. Ela vai ganhar de mim.
Olha, bicho, em 5 anos de engenharia... Eu formei com a minha Cássio do Cefet e minha professor de máquinas e minha professora de potência falou assim, você não vai passar na minha matéria se você não comprar uma HP e aprender a usar ela. Fui lá e, mesmo sabendo que era impossível, fui lá, fiz e formei.
Muito bom. Parabéns, envolvidos. Eu nem sei usar a 50G, nem a 12C, que menos ainda. Que...
Próxima categoria.
Cala a boca, Tess. Rinkawashikou, que é o nosso enviado da Ásia, falou que Soroban é o nome do ábaco japonês. A base é 16.
Olha aí, muito bom, muito bom. É, como é que chama isso, gente? Tem um nome pra esse negócio de base, 16.
Hexadecimal.
Hexadecimal.
Muito bom. Muito obrigado, senhores. Segue, esse programa tá absurdamente maluco.
Bom, a próxima categoria, jogo infantil, voto dos jurados. Aqui a gente tinha como indicados Arquimedes, Corrida de Canetas, Carcassone Jr., Dinofan e Floresta Encantada. Quem levou foi Carcassone Jr.
Carcassone, classicão, Carcassone Jr.
Me surpreendeu, cara.
Eu achei que dava Arquimedes também pela popularidade, mas geralmente quando é dos jurados, a galera tem acesso a outros jogos, né? Eles conseguem testar
não,
mais
coisas. Não, claramente isso aí, cara, são os haters do Leandro Nunes botando em outras coisas pra não deixar o Arquimedes levar, tá vendo? Tamo aqui te apoiando, viu, Leandro? É isso.
Tinha dois jogos da Adoleta e um jogo da Geeks and Orcs. Aí os caras, aí o Devi falou assim, não, aí nós vamos ter que levar. Aí os caras foram apoiar o Devi, porque Devi precisa de apoio. E os jogos dela não
Devi
tá
precisa de apoio. O que o Pedro quer dizer com isso, gente?
Acho que ele tá tentando ser comprado pela Devi, cara, é isso.
Devi, me compra.
Ricardo mandou um e-mail pra Devi. Ó, Ricardo, você mandou um e-mail pra Devi que a gente combinou de mandar? Então vê lá se você mandou pra nós. Quem sabe? Teles, vamos buscar categoria que a gente pode opinar mais, que agora sim, finalmente.
Vamos lá. Jogo Família Designer Nacional, voto popular.
Ai, ai, ai.
Como indicados, teve Camisa 12, É Top Variedades, Sheriff of Nottingham, Os Desejos do Sultão, Peaky Blinders, Birmingham Domain. E o vencedor foi Sheriff of Nottingham.
Outro reprint vencedor. Eu confesso que nessa categoria eu votei é top e Camisa 12, os dois jogos do Rodrigo Rego.
Eu também.
Eu também.
Esse Peaky Blinders, cara, ele não chamou um total de zero a minha atenção. Eu nem passei perto, então nem sei dizer se é bom ou se não é.
É do Macri.
É, não sei. Não sei se é bom ou se não é. Porque o tema, velho, eu acho whatever, sabe?
Não. Quando eu olho o jogo de série, assim, esse tipo de coisa, já me vem na cabeça um Ameritrashzão, sabe?
É,
e aí eu perco o interesse.
Nem passei perto.
Nem sei se é, tá, gente? Nem sei se é.
É, não, eu também. Eu não sei. Não faço ideia se é bom ou se é ruim.
Assim, se é jogo do Macri, eu já boto fé que é bom. Mas agora, se é pra mim, já não sei.
Então o Halaban ganhou duas vezes, as duas vezes com um jogo de reprint. É isso? É, né? Eu fui o Floresta e o Sheriff of Nottingham.
Aí vai aparecer nas mídias também. Denúncia! Influencer tóxico fala que Halaban só ganha prêmio do PID com reprint.
Não. Influencer tóxico constata que os dois prêmios foram de jogo de reprint. É,
não, mas aí não é sensacionalista. Já não gostei.
Cara, tem que ser mais efusivo, né?
Exatamente.
Tem que ser mais fake news, entendeu? Igual o presidente gosta.
Para com isso aí, tá ok? Esse daí foi o popular. E o do jurado, Teles?
O dos jurados, a gente teve, como é designer nacional, a gente teve E-Top, variedades, novamente, Paper Town, Camisa 12, Peaky Blinders, Birmingham Domain e Pets.
Puta merda, três jogos do Rego e dois jogos do Mac.
Quem levou foi Camisa 12.
Muito bom. Esse aí eu não esperava, viu? Camisa 12 levar esse jogo.
Era o que eu tava torcendo e eu comemorei muito quando veio.
Não, eu acho que ele é muito maneiro, mas é porque no nosso hobby, o tema futebol tem um bloqueio gigantesco. Porque são dois universos que no passado, aí eu falo no passado porque tinha esse negócio de jogo ser coisa de nerd, né? E futebol não ser coisa de nerd, né? E aí, inclusive, são duas falácias que estão caindo, né? Tem um monte de nerd que adora futebol e tem um monte de gente que não é nerd que adora jogos de tabuleiro, né? Que bom que é assim. Mas esse negócio ainda tá enraizado, sabe? Ainda tá se desfazendo. Então é um tema que afasta a gente pra caralho. Muito.
Eu acho que o Camisa 12 venceu no jogo família. Entra naquela questão das pessoas estarem trancadas em casa com a sua família. O new útil agradável, que é a paixão nacional, que é o futebol, e a segunda paixão nacional, que são os board games, entendeu?
Então, justamente isso aí que eu tô falando que não é.
E a terceira paixão nacional, que é o Rodrigo Rego, né, velho?
Nossa.
Que é o Rainer Nizia brasileiro, mas na verdade o Nizia é o Rodrigo Rego alemão, entendeu?
É verdade, isso é verdade. Mas então, por que que eu acho que Camisa 12 ganhou? Porque a Dijon fez um trabalho de divulgação com os criadores de conteúdo, pra esse jogo especificamente, muito bom, muito bom. Ela fez a Copa do Mundo, não sei se vocês lembram disso, que foi um campeonato gigantesco, tipo, com 32 canais. Então, assim, quase todo mundo que votou, dos votantes, teve a chance, pelo menos, de conhecer o jogo. E muita gente que jogou gostou muito. Então, eu acho que isso, como foi, esse foi o voto dos jurados, né? Foi batata.
Que tem esse aspecto, você fala que talvez poderia afastar por causa do tema, mas quem jogou viu que tá relacionado a futebol, lógico, tem os times, porém você pode pegar como um abstrato ali e jogar.
Essencialmente é um abstrato, né? É um style placement com rondel.
Assim, né? Todo jogo tem uma grande abstração, né?
É.
Diria. Pra mim, se fosse de outro tema, o jogo já ia subir muito no meu conceito, sabe a verdade? mas é um jogo que eu gostei bastante, tipo, da mecânica dele. É bem legal.
E por que que eu acho que ajudou a divulgar e quebrar essa barreira? Porque quando ele chamou todos esses canais pra jogar, vários desses caras também detestavam futebol. Vários. Ou pelo menos não acompanhavam. E aí quando eles vão falar pro público deles, eles falam, olha, eu detesto futebol, mas eu joguei e gostei. Então eu acho que isso faz diferença pra efusão do negócio.
Tem outra coisa que foi o nome do jogo não ser mais Maracanã, entendeu?
Ah, isso é uma coisa que faz diferença. Primeiro que você pode confundir com índio, né? Que pode fazer... Que nem teve o... Como é que chama aquele... Teve um jogo com o nome de índio aí, velho, que é bem parecido com Maracanã. Maraná. Aí você vê, dá pra confundir.
Não, mas assim, isso nunca tinha passado pela minha cabeça, eu não tinha percebido que era um nome indígena.
É o nome indígena,
é. Não, agora que você falou, é claro, assim, sabe, instalou na minha mente, mas é como já tava tão engrenhado na cultura, né, eu não sabia. Mas o Rodrigo comentou no podcast, né, que eles tiveram que mudar por questões legais, inclusive, né.
Duas coisas. Primeiro que o Maracanã agora, ele tem um copyright, né, da empresa que administra o Maracanã, e segundo ele, seria um negócio bairrista, né, porque o Maracanã é um estádio do Rio de Janeiro, né. Camisa 2 é um termo mais abrangente, né? No mundo afora, inclusive. Mas o Teles finalmente vai poder falar o que, que ele tava querendo falar há 15 minutos.
Não, eu só queria dizer que eu fiquei chateado de... É top não ter ganho, porque eu acho que esse jogo, estilo de trivia, assim, tava faltando.
Tava,
de tava fato. Faltando. Moderno, e, tava. E é um jogo muito bom.
Foi o jogo que eu mais joguei em 2021. Com alguma folga. Em tá número vendo, de partidas,
que eu
sabe?
E ele ia falar o óbvio. Tá triste porque o jogo que ele gosta não ganhou, tá vendo?
Não, mas camisa 12 eu fiquei feliz também, porque eu também gosto. Oh,
mano. Tá vendo? É porque o Teles ganha ou ele ganha, entendeu? É isso que acontece.
O Teles é muito feliz e triste ao mesmo tempo.
Pô, olha o Pedro, mano. Abre aspas. O cara abre a boca pra falar o óbvio. Fecha aspas. Isso, é a galera desse podcast é amiga mesmo.
É porque, cara, tá vendo? Diferente do Pedro, o Teles tá feliz com vários resultados. O Pedro fica triste com vários resultados também.
É isso.
Falando sobre o Pedro triste, eu vou lançar no grupo do WhatsApp um vídeo da reação do Pedro durante a gravação
do Pedro.
Da animação à depressão.
Olha só, e vou falar mais. Você quer ver esse vídeo, você vai ter que procurar lá. loshtoke.com.br/social e lá tem todas as nossas redes, incluso o grupo do WhatsApp, Teres. A pessoa clica lá e vai poder ver o vídeo absurdo da transformação do Pedro ao longo da transmissão.
Acho que a gente tinha que postar no Instagram também, cara. De tão bom que
esse vídeo. Nossa, boa ideia! Boa ideia, fazer um rios.
Chegou no privado aqui, que geralmente os carros vão de 0 a 100 em tantos segundos, né? Eu fui de 100 a 0.
O nome disso é batida, Pedro. Batida.
Batida. Sentiu o contato. O Biscoito falou que ele sentiu o contato, eu ri demais. Ai, ai. Pra fechar o assunto futebol e camisa 12, o Ricardo Achicô falou que ele particularmente odeia futebol. Grande parte porque o avô dele, que era corintiano, ou ainda é, não deixava ninguém ficar feliz no dia que o Corinthians perdia. Aí realmente é pra tu ficar com ódio mesmo, né?
Mas eu odeio futebol por razões parecidas, só que acho que é muito pior. Olha, na verdade, sempre quando alguém perde, alguém ganha, né? E sempre uma pessoa que ganha faz uma quantidade absurda de barulho, solta fogo,
foguete,
puta,
né,
que
mano?
Pariu, mano, sabe? Grita, eu odeio grito, não sabe? Tudo errado. Enfim, segue.
Jogo de vôlei não tem isso, né? O pessoal assistir vôlei pra ser...
É, velho, sabe? O pessoal fala assim, noto, viu, jogo legal e tal. Não, o pessoal grita, sai buzinando na rua até 3 horas da manhã quando ganha a porra do campeonato. Fala, que porra é essa? Por quê?
Falar nisso, o jogo do Minas contra o Cruzeiro foi do caralho. Domingo tem outro, hein? Tem a
verdade, foi bom mesmo. O vôlei foi foda. O vôlei brasileiro é alto nível demais.
O mineiro é mais alto ainda.
É verdade.
Próxima categoria, jogo família voto popular. Os indicados foram A Ilha dos Gatos, Cálico, A Tripulação, Canvas e For Sale. Quem levou foi Cálico.
Eu vou te falar que eu gosto de todos os jogos dessa lista, viu, cara?
É, todos muito bons. É verdade. Eu fiquei surpreso com o Canvas. Eu te confesso que eu não joguei, achei ele bonito. Mas não achei que teve esse hype todo, esse buzz pra aparecer aí na final, não. Vocês jogaram o Canvas?
Não joguei.
Eu cheguei a só ver gameplay, né? Mas eu tô na esperança de jogar ainda. Mas é um jogo que, tipo assim, só pelo gameplay eu já tenho certeza que eu quero ele, sabe? Assim, sem dúvida nenhuma.
Agora, o Cálico e o Ilha dos Gatos tava na cara, né? Tem uma família com gato.
Cara, Cálico é um jogo sensacional. Recomendo muito, tipo assim, levar pra jogar um fillerzinho com a galera. É bem, bem maneiro. E ele é tipo... Ele é tipo o Mercado de Lisboa, no sentido que ele é um think filler, sabe? Tipo assim, você olha ali e tem 3 tiles na sua frente. Você fica tipo, puta que pariu, qual desses que eu vou pegar? E se eu coloco ali ou eu coloco ali? Aí, tipo assim, você dá um nó na cabeça, porque você tem, tipo, sei lá, 10 objetivos diferentes pra completar ali, assim. Porque tem os gatinhos, que querem certos padrões, e aí tem, tipo assim, os 3 objetivos do seu tabuleiro. E aí tem também colocar 3 coisas do mesmo, tipo, perto uma da outra pra ganhar o símbolozinho. E aí tem símbolos diferentes, cor, tanta coisa. Sem loucura.
Nessa categoria eu fiquei chateado do The Crew não vencer, porque foi um jogo que a gente jogou
exaustivamente
milhões de vezes, né? No BGA foi muito bom, né?
Mas eu vou te falar que eu gosto mais dele no BGA do que físico.
Físico tem a lance dos caras roubar.
Físico é, exatamente. É igual o Hanabi, que... né? A gente forçava ao máximo até roubar.
Mas pra mim tem um outro problema no físico, né, cara? É que, pelo menos o The Crew, quando a gente joga online, a gente pega e jogou, tipo, 40 missões rapidaço, assim.
Uhum.
Assim, em sequência, né? Na hora que você vai jogar ao vivo, depois de cada missão você tem que embaralhar o deck, distribuir as cartas, e isso demora um bocado.
Vê qual é a missão, abre o livrinho.
Às vezes a missão dura menos que o setup, sabe? E aí isso é um probleminha.
E por falar em roubada, eu gostaria de dizer que tem gente que, mais uma vez, está roubando coisas do Coruja Cast. Porque durante a a transmissão, um certo apresentador perguntava para as pessoas: é Ludopédia ou é Ludopedia?
Olha
então
aí.
Então fica aqui a denúncia, que nós começamos com essa bobeira.
Fica a denúncia.
É, não, e acho que isso daí deve ter sido quando eu tava fazendo a pesquisa para falar o nome do canal certo, entendeu?
Voto dos jurados agora para Jogo Família. Os indicados foram A Ilha dos Gatos, Cálico, Camisa 12, A Tripulação e Homem Batata. Quem levou foi A Tripulação.
Aí, pra não falar que ficou sem nenhum, mais uma vez, né? Levou os jurados, né? Os jurados dão uma, uhum, um pouco diferente, bem diferente, na verdade, né? Pegou o Cálico, que o outro Decrio, Vaza Cooperativa. Mas seria muito estranho o Decrio passar no Brasil sem ganhar nada, né? Porque o Decrio ganhou o Spiel des Jahres, né?
Exatamente.
Então, seria muito esquisito mas... chegar aqui, não levar nada, nada.
É assim, eu não sei, sabe, cara? Às vezes eu não gosto muito do que o Spiel des Jahres premia, não, sabe?
Tipo o Micro Macro, Crime
não,
City?
Não, Micro Macro é ok. Mas é porque, igual, né? Tem certos jogos que não chegou a ganhar o prêmio, tudo bem, mas atraiu a atenção, tipo The Mind,
The
sabe?
Mind. The Mind é um negócio que realmente é insultante, né? Mas a gente já comentou, os mesmos jogos praticamente, a gente já comentou de todos, né? Acho que pode pular. Mas...
acho que só Homem Batata que a gente não falou, né? Do...
que é muito legal.
Nosso amigo Renato é muito legal, né?
Cara, teve um fim de semana que eu tive na CSPO com uns amigos uns meses atrás, semanas atrás, que eu fiquei só jogando Homem Batata e Caverna. Olha, como é que pode ser? Não Homem Batata e Caverna, foi o que rolava, assim, uma atrás da outra, assim. Coisa mais
maluca. Um contraste, né?
Não, cara, e a galera... pirava e um batata. E aí foi jogar. E galera nunca jogou nada. Aí foi jogar caverna. Falei, caralho, esses caras vão aguentar mesmo? Que era a única coisa que eu tinha pra seis, assim, razoável. E a galera.
Caverna
adorou.
De seis ainda.
Caverna de seis, cara. Primeira partida. Uma zona, mas a galera adorou. E uhum. Homem batata também, fritando. Muito legal, velho. Batata é muito boa.
Próxima categoria. Antes de falar dela, eu queria jogar uma polêmica aqui. Falaram que é jogo expert é como se fosse o prêmio de melhor filme. E eu não acho isso.
É, o estúdio falou isso na transmissão.
Porque, pra mim, um jogo família pode ser melhor do que um jogo expert.
Ah, isso é verdade, é. A categoria que ele tá entrando é relevante, né? É porque a gente não tem o melhor jogo, né? De tudo.
Exatamente.
É, eles estão segmentados.
Né? É, não, mas eu gosto da ideia de ser segmentado, até porque os jogos são tão diferentes, né? Tão plural.
Sim, sim. Não dá pra comparar, né?
Como é que você compara o Cálico com sei lá, sabe, Agrícola, digamos, que tivesse?
Exatamente. Não quer dizer que um é melhor do que o outro.
Eu tô com tese, não dá pra falar que é o melhor, a grande categoria, só porque é chamado de expert, né? Inclusive, isso é um defeito gravíssimo do hobby, né? Que a galera que joga expert se acha expert mesmo. Porque eles acham que eles são melhores e peritos no que fazem, né?
Quando qualquer coisa faz bem pro ego, né, cara? É assim.
Mas não são não, cara. Os caras jogam jogo caro.
É, cara. O negócio é o ego. É o ego. Cara, tem o ego inflado por causa de... ai, porque eu sou o jogo vital de... essa safra de 2014. Vital fazendo jogo filler é um absurdo. É cara, de Lisboa é um lixo de jogo. Me ajuda, né, sommelier? Me ajuda. Tô contigo, Thales.
Então, vamos lá. Jogo expert, designer nacional. Voto popular.
Ih, vamos lá.
A gente tem Brasília Imperial, Arena de Contest, Cosmos, Herdeiros do Khan e War, Game of Thrones. Eu te falar que esse War, pra mim, surgiu com a maior surpresa. Eu nem sabia que existia esse jogo.
Nem sabia que existia War? Como assim, cara?
Não, o Game of Thrones. Tipo...
então, teve até uma piada, só, na época que eles falaram que ia lançar. Porque, tipo assim, a série tinha acabado de... tipo assim, tinha
flopar.
Mais de ano que a série tinha acabado. Acabado mal pra caralho. E a Grome aparece com essa licença. Eu falei, nossa, mas é um timing, assim... bom pra fazer um jogo Game of Thrones.
Às vezes apareceu exatamente porque a licença desvalorizou tanto que eles conseguiram pegar na baixa, sabe? Pegou por esse preço aí a gente compra.
É, os caras trocaram por duas tangerinas.
Ao invés de pegar a licença do Burgundy, do Puerto Rico de novo... ah, não. Vamos pegar a licença de uma franquia que morreu de forma merda.
Ô, cara... morreu, mas só que pode reviver aí.
Morreu, mas passa bem.
É, morreu, mas passa bem. Porque vai vender aí.
Não, prequel, cara, né? A HBO não me engana mais.
Cara, mas sabe que é a vantagem? Não tem como os caras cagar o final. O final tá escrito. A gente já sabe o final da história.
Nem é mais a mesma pessoa também fazendo, né?
É.
Mas, assim, eu tô com expectativas pra essa daí. Falaram que os livros são bons. É, o livro, né, no caso, é bom. E esperam que a série seja boa. Mas eu duvido bastante que seja no nível de Game of Thrones, como já foi, né?
Por causa de dinheiro também, né? Orçamento. E assim...
Não, mas a primeira temporada de Game of Thrones Não tinha orçamento quase nenhum, né?
A primeira a quinta, Game of Thrones é impecável da primeira a quinta temporada. Inclusive, na primeira, o dinheiro que eles não têm pra fazer efeito especial é expõe gente pelada. Pra começar. O que não tem de dragão, tem de gente pelada.
É porque é mais barato aí. Imagina se fazer figurino pra que tanto de gente.
Economia, né? Economia.
Não, tá certo, tá certo.
Assim, pra mim, Game of Thrones foi um fenômeno, cara. É absurdo mesmo. É, acho que a gente nunca viu nada assim, né? Na TV.
Não. E eu acho difícil a gente ver de novo.
E o Chico falou que HBO é de praxe colocar gente pelada, de fácil. Até em Chernobyl, que é um negócio meio documental, assim, tem um monte de homem pelado. Um monte.
Na segunda temporada de Euforia, cara, todos os episódios teve pelo menos um pinto na tela, com certeza. Todos os episódios teve pelo menos um pinto.
Aqui, mas eu não sei se vocês chegaram a ver, eu tava vendo na internet outro dia, que algumas coisas mais antigas, assim, e até alguns outros filmes recentes, a HBO meio que censurando estilo de TV aberta, tipo assim, vamos supor, sei lá, aparece uma bunda, uma pessoa, aí vai lá dar um close na cara da pessoa, assim, pra não mostrar bunda e seios e nada do tipo. Aí tinha um monte de gente reclamando, Reclame Aqui, alguns grupos da internet, assim, e eu falei assim, caralho, eu nunca tinha percebido, porque eu não fico procurando coisas peladas na HBO.
Caralho, que loucura é essa? Muito bom.
Eu lembro quando eu era adolescente, ou talvez até pré-adolescente, passava Spartacus na HBO, né, cara? E era quase um atentado ali, assim, meu Deus, gente pelada na TV em horário nobre, sabe? Puta que pariu, como assim?
Inclusive, tem um jogo de qualidade duvidosa, o Spartacus.
Voltando pra categoria, vamos lá. A gente teve um jogo que a gente discutiu muito aqui no podcast, né, que o Rafael quase chorou quando jogou, que foi o Cosmos, né?
Então, três jogos que estavam disputando essa categoria, na verdade. Gente, vamos falar sério aqui. Cosmos, Brasil e Edes do Khan. São os três que estavam disputando, né?
Sim, sim, concordo.
Qual que eram os outros dois que eu já até esqueci que você falou aí?
Arena The Contest e War Game of Thrones.
Esse Arena eu nunca nem ouvi falar. Não tenho a menor ideia.
Arena The Contest só se fala em outra coisa. E War, whatever, né?
Whatever.
É. Nossa, muito boa essa aí. Essa é boa.
Whatever.
Whatever. Essa piada tem tantas camadas.
Muito bom. Realmente, tem mais do que esperados.
Mas aí, cara, qualquer um desses três que ganhasse nessa categoria, tava ok, eu acho. Qualquer um dos três.
Eu concordo com você.
O meu favorito era o Cosmos, mas qualquer um dos três era ok. Levar,
sabe,
né?
Qual que eu queria que vencesse? Ah. Herdeiros do Khan.
Eu sei, você é amigo do Rodrigo, a gente sabe.
Não, mas não... não só por isso.
Amigo ou sócio, não sabemos ainda.
Pela polêmica que rolou sobre o jogo ser lançado pela Estrela, que o pessoal da Ludopedia reclamou muito dos componentes. E é muito legal ver um jogo, assim, mais em conta, numa categoria XP, que é um jogo bem complexo. Que, não, que mostra que o jogo não precisa ser caro pra ser bom.
A parada é que quem vota nesse tipo de premiação, sobretudo no Ludopedia, é o povo que tá inserido no hobby, né? Inserido já há muito tempo. O cara gastar o tempo dele pra ir lá votar no Ludopedia, ele tá dentro do hobby. E muita gente dentro do hobby é chato com essas coisas de componente e tal, muita gente. Então, o Herdeiros perde muito voto por causa disso. Justamente, o que a gente acha legal, muita gente acha péssimo. Péssimo. Sim, inaceitável. O que eu acho legal, mas...
Eu tive que destacar a cartinha aqui, não sei o quê.
O biscoito, a gente pagou R$80 no can dele, ele adorou. Achou o máximo. E funciona pra caralho pra nós.
Não, eu sou do time, traga mais desse jeito aí. Fico muito feliz.
O Brasil é o mais bem produzido de todos esses.
Absolutamente.
É um absurdo a qualidade de produção do Brasil, um negócio surreal. Só aquele tile de acrílico lá, que é uma bosta, não precisava daquilo, que é aquilo totalmente ali não faz sentido, necessário.
Mas a arte do jogo é linda, tu vai botar um tilezinho de acrílico.
Não tem nenhum sentido aqui.
Não, pelo amor de Deus, gente.
Qualquer um dos três ganhasse vale a pena, e quem ganhou, porque aí voltamos à história do negócio ser popular. Nenhum jogo em 2022, brasileiro ou não, fez um hype melhor do que o Brasil. O que os caras da Meeple fizeram pra trabalhar o hype desse jogo foi um negócio estratosférico, sabe? Por isso que ele ganhou esse tanto de categoria que ele ganhou, cara. Porque ele ficou super popular.
Tá dando spoiler.
O quê? Não, quem tá escutando isso aqui já sabe, não é possível. Só se fala nisso, tu que eu tenho lugar. Enfim. É um jogo que fez o hype e mereceu ganhar o que ganhou. Teles não falou, né? Mas aí, o Brasil ganhou, gente.
Eu tava esperando no momento.
Diferentemente do Hexa, o Brasil dos Zé Mendes ganhou.
calma, que ainda tem o Hexa.
O Brasil com Z venceu.
Brasil com Z venceu.
Agora, jogo expert, design nacional, votos jurados. Aqui a gente tem praticamente os mesmos jogos, com uma diferença. Os indicados foram Arena The Contest, Cosmos, Herdeiros do Khan, Ragnarok e Brasil Imperial.
Ragnarok teve o mesmo caso pra mim do Camisa 12, que foi um jogo que foi muito difundido entre os geradores de conteúdo, muito mesmo. Uhum. A galera passou cópia pra muita gente jogar e tal, muita gente criador de conteúdo, que são os votantes. Os caras acabaram conhecendo o jogo e, por consequência, ele foi parar aí. Mas essa parada não tinha condição, né? Era um dos três, gente. Não interessa. Não tem divulgação que ganhava desses três. E, de novo, né, Tedes?
De novo, né, Brasil?
Nos dois, eu fui de Cosmos com o coração. Mas sabendo o que as pessoas fariam, as votações aí.
Esse prêmio era barbada. Acho que todo mundo já tava mais ou menos ciente. Mas pra mim, qualquer um dos três, como já disse, tá no mesmo nível.
Eu acho que o Brasil é um dos jogos mais bem produzidos que eu já joguei, eu acho, assim, sabe? Produção realmente é absurda.
Não só dos brasileiros, né?
Sim, em geral. Geralzão.
A arte é uma sacanagem, velho. É bonito demais. Eu já citei na época que a gente jogou, ele é super colorido sem ser brega. Isso é muito difícil. Porque a pessoa, quando vai botando cor, fica aquela breguice, negócio esquisito. Não, o cara usa as cores, né? Que é um negócio típico do Brasil, né? Da nossa terra. Super colorida, com picho, com tudo. E ficou muito bonito. Muito bom. A arte é inacreditável.
É realmente, assim, produção dele é inacreditável. E assim, eu gostei bem do jogo. Eu gosto de Scythe, né? E eu acho que eu gosto. Eu não sei, eu teria que jogar mais os dois, mas talvez eu até goste mais de Brasil do que de Scythe.
Cara, é o que eu falei, é questão de gosto de mecânica aí, né, para desempatar esses três. Tecnicamente, eles estão muito perto.
Cosmos, cara, Cosmos é o tema, a mecânica pra mim é tudo...
Sim, arte também é bonita. Eu gostei muito, acho. Vamos que vamos, Teles. Agora vai começar a polêmica de verdade. Nada é polêmica é o último, né? É o expert do...
É o último.
Vamos que vamos.
Jogo expert, voto popular.
E todos, né? Não é só brasileiro.
Isso, todos os jogos. Como indicados tivemos As Ruínas Perdidas de Arnak, Barrage, Clash of Cultures, Monumental Edition, Everdell e Brasil Imperial.
Aí que é a polêmica.
Quem levou aqui, novamente, foi o Brasil.
Então, aí começa a discordar, porque aí eu já não acho que o Brasil é melhor do que nenhum desses.
Brasil tá no nível de um barragem?
Mas nunca, né? Aí, com todo respeito ao Zé Mendes e a Bipo BR, mas jamé, né? Qualquer um dos quatro aí, eu acho que é melhor.
Mas a gente sabia o que ia acontecer, né?
Eu não sabia isso, não. Eu confesso
que eu... Eu imaginava, cara. Eu olhei assim...
Eu achei que fosse dar Arnak nesse aí.
Tirando o Arnak, eu acho que o pessoal teve mais acesso ao Brasil. Seja de informação ou de jogo.
Cara, na hora que eu olhei assim, eu vi assim, eu imaginei que o público... Porque aí vem aquela questão que a gente sempre fala, né? Que o prêmio Ludopedia é um prêmio de popularidade, né? É um jogo ali meio que de cartas marcadas. É um jogo do pessoal chegar e falar, não, isso aqui eu gosto, vou votar nele. E é isso. Você gastar o seu tempo votando, sabe? E assim... Não tem nada de errado com isso. É só a forma como funciona.
Exatamente.
Tá errado. Aí eu imaginava que o Brasil ia levar. Mas, assim, pra mim, Arnak e Barrage tá num nível, assim, tão acima.
Eu gosto mais de Everdell também. Clash of Cultures
não, com certeza, com certeza. O Everdell, inclusive, é até curioso, né? Porque, tipo assim, o Everdell é muito, muito maneiro e tal. Mas por que ele não tava na sessão família, né? Porque se o Calyx, se o Ilha dos Gatos, que é um jogo até, eu diria, bem mais complexo que o Everdell, sabe?
Cara. O Calyx não, mas o Ilha dos Gatos... Ele não é um jogo fácil, não. Ele tem bastante coisa, né?
Mas não é aquela mesma história daquele jogo do Bruy, do prêmio 2020, não? Que às vezes colocou ele na categoria diferente.
Então, o que eu escutei da galera da Ludopedia é que quem escolhe é a editora. A editora que fala em qual categoria que quer que o jogo concorra. Então, entendi. Se o Everdell tá no Expert, a Galápagos disse que queria ele, que considera ele um jogo Expert. O Everdell não é tão fácil, mas ele é mais fácil do que o Ilha dos Gatos, eu acho. Tendo a concordar.
Não, e aí vem a minha curiosidade, né? Por que quem publicou o Ilha dos Gatos resolveu concorrer na família? Talvez queria mais notoriedade pro próprio jogo, achando que ia estar mais fácil, sendo que, na verdade, eu diria que é até mais difícil, porque tava bem concorrido, né? A jogo
sim,
família.
Sim, sim. Assim, tipo, Clash of Cultures apareceu aí, velho. Eu não vi esse tanto de gente jogando Clash of Cultures. Não vi, definitivamente. Ninguém viu, gente. O jogo da resolução, gente. É o 1080p que custa esse jogo. Não tem como.
É um jogo muito bom, cara. É um jogo muito bom. A gente jogou... Eu sei que o Thales não gostou quando a gente jogou, né? Mas talvez hoje talvez gostasse mais. Não sei. Talvez tenha sido na época errada.
Eu teria que jogar novamente.
O Monumental Edition é o quê? Ele é só...
Acho que tem algumas mudanças, mas
box.
É porque ele é pimpado.
Big Box.
É Big Box. É tipo, tem expansão, tem os negócios que veio pra quem apoiou na época, sabe?
Não, porque eu tava vendo aqui, o normal aqui, o padrãozão, tem gente vendendo a partir de R$200. com o mofo tratado.
É porque desvalorizou, né? Mas a parada do Clash of Culture, pra mim, gente, é porque ele é caro demais pra ele ter sido stand de voto. É muito estranho.
Mas você tem que entender, Rafael, que você não é o público-alvo desse tipo de jogo. Você é pobre. Aceite.
Isso é verdade. Definitivamente eu não sou.
Mas tem outra questão também, né, Rafael? Que provavelmente muita gente votou porque queria ter o jogo e nem tem.
É verdade. Não, e a galera... Então, isso acontece no prêmio de mídia, tá? Posso deixar essa polêmica pro final aí, inclusive, se vocês quiserem.
Então vamos lá, para a última categoria de jogos. Jogo Expert, votos dos jurados. Aqui os 5 indicados foram Brasil Imperial, Eu Grande Big Box, Barrage, The Red Cathedral e As Ruínas Perdidas de Arnak. E quem levou foi Arnak.
É, então, se o Arazil tivesse levado essa também, eu estranharia. Porque aí não é tão, não é voto popular mais, né? Foi o voto dos jurados, né? Então, pessoal que teve acesso a mais jogos e tal. E eu achei que ia dar Eu Grande nessa, pra ser bem sincero, porque Eu Grande tem um apelo gigantesco aí, principalmente entre a galera.
É um grande
que
jogo.
Que gera conteúdo e tal. Eu nem gosto tanto assim, mas...
Cara, jogou errado, cara.
Queria dizer uma coisa, que é na Espanha, né, velho?
É Espanha e Portugal, na real. Tem os dois países.
É temático da Lost Token, cara.
É a Península Ibérica, né? Tem os dois. Mas deu Arnak, né? Que é realmente legal e tal. Eu queria jogar no mapa da cobra lá mais vezes, do outro lado, pra dar uma renovada. Mas é um jogo realmente legal.
Eu acho que o Arnak, ele é o que agrada mais gente e desagrada menos gente, sabe? Eu acho que ninguém odeia Arnak. Mas provavelmente a maioria das pessoas às vezes tem... Não a maioria, mas muita gente tem outros que são favoritos, mas ninguém odeia o Arnak. Aí todo mundo botava o Arnak ali no segundo lugar, terceiro lugar.
É isso aí, o cara olhava lá, Arnak é legal, né? Joguei uma vez. É legal. Aí vota lá, né? Pode ser, faz sentido pra mim isso aí.
Eu fiquei surpreso do Red Cathedral ter entrado, teve aquela polêmica lá das entregas, né? Do pessoal que comprou e não recebeu.
Vendeu barato, cancelou, depois vendeu mais caro.
Teve uma treta, sim.
Teve gente aí que já foi citada, Pedro, 3 vezes nesse episódio, que processou a Amazon.
Inclusive, eu tô...
É, e ganhou.
Inclusive, eu tô esperando a minha expansão da Anacron até hoje. A Amazon, o Jeff Bezos, tá lá jogando minha expansão da Anacron. É isso que ele tá fazendo.
Na verdade, o seu eu do futuro tá jogando, entendeu? Pra te mandar pro seu eu do passado, pra você corrigir os erros.
Entendi.
Mas eu fiquei realmente surpreso do Red Cathedral ter aparecido. É um jogo que tá no Melhores Anuais pra mim.
Valeu.
Não tive a oportunidade de brincar na neve com ele. Mas, como dito anteriormente, se o Brasil ganhasse aí, tinha alguma coisa errada.
O Red Cathedral, se fosse esse ano, ele seria boicotado, né?
Qual de quê?
Ué, onde que é a Red Cathedral?
Ah, é na Rússia? Não sei mesmo. Não
é
sei.
Moscou.
É a construção lá
da Catedral Vermelha de Moscou. Mas não ia passar nem fudendo. Ia ser um boicote fudido, né?
Depois dessa, vamos para as categorias de mídia, né?
Não vamos não. Vamos resumir mídia, porque senão a gente vai falar a mesma coisa sempre, meio.
Covil ganhou, gente. Nós perdemos.
É porque você falou primeiro do Romy. Foi a primeira que a gente começou falando dela.
O cavalo que vos fala pulou tudo, né? Começou os jogos e não parou. Vamos lá. O Covil ganhou todas, menos a revelação. Quem ganhou foi as meninas do Rainbow Meeple.
Que achei merecidíssimo, merecidíssimo, Balívia Carol. Vocês já viram as fotos delas? É um negócio inacreditável. Elas são absurdas, absurdas, absurdas. Muito merecido, achei muito legal.
A gente jogou Pets com uma delas, né? Se eu não me engano.
Isso, exatamente.
Eu tô tentando lembrar quem foi.
Eu já gravei
agora
com elas também.
Acho que foi com a Carol.
Agora eu tô tentando lembrar se eu gravei com elas no canal da Aline ou se eu gravei com elas no canal do Fran. Acho que foi na Aline, no turno extra.
O Rafael, como é o nosso arroz de festa, né? Com certeza já gravou com todo mundo.
Mas, inclusive, elas escutam a gente, queria mandar um abraço pras duas. Elas falaram, inclusive, que Duelo ao Sol Island não é isso tudo, que eu fiz mó jabá e elas compraram, não gostaram. E tiveram que passar no cobre depois. Falei, meninas, perdão se vocês não gostaram, mas é bom pra cacete. Vocês estão errados.
Aí, ó, o Bruno, nós jogamos foi com a Carol.
Foi com a Carol mesmo, eu tava tentando lembrar, acho que era mesmo.
Mas agora vocês têm um prêmio no The Pager, pô. Aí, ó, parabéns aos envolvidos, muito bom.
É mais do que a gente, inclusive.
É
desespero do Pedro.
Nós temos o total de menos um, que a gente ainda devendo um. A gente quebrou um, na verdade. Então a gente não,
Vigo, o biscoito.
O nosso RH quebrou.
Quebrou um lá, é isso, pra alegria do Pedro. As outras mídias todas foram vitórias do Covil, sendo elas mídia escrita, audiovisual, podcast... inclusive, que aqui vos falamos. E o que mais?
Social.
É, social, social. É, só queria falar da mídia podcast, que pra mim o vencedor moral dessa categoria é o Gambiarra Board Games.
Com certeza.
Que chegou, assim, numa quantidade absurda de votos. Ele tá com mais que o dobro do terceiro lugar, né? Que foi o Zombie. É um cara que trabalha pra caramba, faz 2 episódios por semana, uma loucura. Então, muito merecido. Parceiro nosso, Gustavo, um abraço pra você, se você estiver ouvindo. Saiba que no meu coração, quem ganhou foi você. Não que o Covil não mereça que ele não faça podcast, eles fazem. Só que, se você observar o número de votos, o Covil teve mais de 1.400 votos. E a 1.600. Média de downloads do Covil é de 600. Como pode ter 600 de média de download e 1.500 votos? Eu te falo como pode. É um voto popular, né? As pessoas gostam do Covil e elas votam no Covil.
Merecidamente.
Claro, eu tô dizendo, o cara faz cross-plataforma, cara. Fazer 4 vídeos por semana, gravar podcast, escrever texto, fazer evento pra eu ir lá beber chopp e comer torresmo, é um serviço absurdo, eles merecem.
Mas tem também detalhe, né? Eu acho que é porque você tá falando disso, é que como eles têm essas várias plataformas diferentes, essas coisas, eles têm um alcance muito diferente de quem só faz podcast, né?
Exatamente.
E aí, tipo assim, né? Por exemplo, o caso do Gustavo, ele é só podcasteiro. E podcast não importa, como a gente já bem sabe.
Né?
Nem citado.
Ele é só podcasteiro e ele ficou muito na frente do Zombie. Porque o Zombie até outro dia era a dupla do Jack Explicador.
Exatamente.
Sabe? Isso, um podcast fazer o que o Gustavo fez, é um alcance absurdo, absurdo. Uhum. É muito foda o que ele fez. E ainda faço aqui mais uma parabenização ao Tipo O, que por muito pouco não passou a gente. Vocês viram lá. E eu escutei recentemente, eu nunca tinha escutado, tipo, ó, eu escutei, eles gravaram um episódio sobre Twilight Struggle, e aí fala, Twilight Struggle me invoca, né? Igual fala de Anacron, invoca o Gustavo, fala de como é que chama o seu jogo favorito lá, Age de Consorte, invoca o Bruno, falou de Twilight Struggle, me invoca. Eu fui lá escutar um episódio até muito parecido com o nosso, assim, retrataram muita história, e gostei muito, tá? Então, se tiver alguém escutando, vocês do Tipo, ó, estiver escutando, também um abraço pra vocês, gostei muito. E os caras, no primeiro ano também, na final, achei muito legal. Uma pena que eu achei é que muitos podcasts estão morrendo, né? Eles já estavam nessa reta final agora de 2021 e no começo de 22 muitos desapareceram, né? O Pesando ao Cubo oficialmente encerrou as atividades, né? Infelizmente.
O Eurogamers, o Moita
falou aqui. O Eurogamers também, o Moita falou que achava o escritório tá com o Thiago e não sabemos quando voltará, por favor, volta logo. O Thiago falou que ia fazer os jogos que eu odeio, de voltar aí, não voltou. Cadê os jogos que eu odeio, né? E o Tabulices, que tava começando e não começou mais. Pô, volta a Tabulice. Enfim, a mídia podcast pede socorro, hein? Somos um dos poucos que estão respirando ainda nesse mundão.
E é interessante, né, Rafael, que apesar de tá acontecendo isso com os criadores do nosso nicho, né? Brasil é o, acho que é o país que mais se escuta podcast no mundo, né? E tá só crescendo, né? Continua crescendo e é assim, ó, aqui a gente escuta mais podcast que qualquer outro lugar, cara. Que loucura.
Ah, lógico, o brasileiro fica preso no trânsito 4 horas por dia, né? Aí tem que escutar podcast.
Aí, mas eu tenho uma pergunta aqui pra lançar pra vocês. A Lost Token vai morrer?
Não vai morrer, Teres. Sabe por que a Lost Token vai morrer? Quer dizer, ela até vai morrer. Um dia. Mas como diria Aragog, esse dia não é hoje. Vai morrer, vai. Mas this day is not today. Por quê, Teres? Tá chegando aí a campanha do Catarse da Lost Token do Coruja Cast. Então você que escuta esse programa, você vai poder apoiar a gente lá no Catarse. Vai ter um Catarse nosso, o link tá na descrição desse podcast. Você vai poder clicar lá e botar um alarme. Assim que começar a campanha, você pode apoiar para que esse podcast não morra tão cedo. Ele vai morrer um dia, mas você pode postergar a morte desse podcast com o seu apoio. Então fica tranquilo que não é hoje. An hour of wolves and shattered shields when the age of men comes crashing down.
But it is not this day. This day we fight. Só fazer um disclaimer, lá a gente vai colocar novidades, a gente vai tentar voltar com os drops, convidar mais pessoas, revisar todo o nosso conteúdo, nosso marketing e o nosso, como é que chama? O PicPay vai morrer e a gente vai passar pra lá. Se a gente alcançar uma certa meta, a gente volta com o sorteio, que todo mundo gosta, eu sei disso. E é isso aí.
Então, se lembrem, viu, gente, que é você que financia essa porra. É isso, vai lá, gente.
Você, como diria o Capitão Nascimento...
É você que financia essa merda aqui!
E digo mais, Teres, tem umas metas lá muito curiosas. Por exemplo, tem uma meta lá que, se alcançada, a Lost Token vai gravar uma música da Legião Urbana. Vocês já viram essa meta que tem lá? Então, olha, veja você, imagina esse que vos fala aqui cantando Renato Russo em sua orelhinha.
Um abraço pra Cláudia.
Tem uma meta lá que é eu ir na manicure jogar Terraform Mars. Tem uma parada. Essa não tem? Jogar pedicure? Tinha uma meta.
Tem o biscoito e até. O Paulo e fazer uma serenata pedindo desculpa.
É verdade, manda um biscoito pra serenata do Paulo. Tem umas metas muito legais, gente. Vocês vão gostar.
Tem a meta pra comprar uma regata pra mim, que sou a única coruja que não tem regata.
Tem a meta da regata também. E se vocês tiverem sugestões de meta, pode mandar. Eu queria, inclusive, sugerir uma meta que era pra gente cantar uma versão rock and roll de Oops, I Did It Again, da Britney Spears. A gente poderia fazer essa composição aí e ficar bom demais. Bom demais. Eu tenho certeza que ninguém fez isso ainda. Se alguém fez, manda o link. Pra eu me inspirar.
Alguém já fez.
Mas eu acho que vai ser muito bom. Imagina o Bruno cantando essa música da Britney em versão gutural. Porra, vai ser um absurdo.
Eu não faço gutural não, cara.
Sobe lá, hashtag Lost Token tocando Britney. É isso que nós estamos buscando agora.
Bruno Spears. Bruno Spears.
Aí vambora, galera. A gente tá falando pra caramba aqui. Pedrão do Caminhão, você que ficou super feliz com essa premiação.
Seria agradecer a todos pela audiência, pela paciência e dizer que estou extremamente chateado com vocês, Teleweb ouvintes, porque ano passado a gente pelo menos ficou no top 3. Esse ano a gente não subiu no pódio, espero que vocês melhorem ano que vem.
Quem falou que nós ficamos no top 3 ano passado?
Eu acho que a gente não ficou. Eu tenho essa impressão também que a gente ficou no mesmo lugar que a gente ficou ano passado.
Eu acho que a gente ficou em quarto.
Véio, o Pedro usa droga, velho. Sério mesmo, ele tem que parar.
Ficou motivando a galera a votar na gente, cara.
Véi, eu sei que largo as tampas das canetas Bic aí. É isso. Lucas Telles, o cavalo do Edward Mão de Tesoura.
Queria agradecer todo mundo que votou na gente e eu desejo que muito em breve a gente possa encontrar vocês por aí. O Rafael teve a oportunidade na Covilcom, mas... A gente acabou não conseguindo ir. Vamos marcar uma jogatina pra encontrar todo mundo.
Vamos ver.
O que eu faço com o Pedro, gente? Eu não sei. E pra fechar... Não.
Fala, galera, beleza? Agora que isso daí já virou um meme, vai ser isso.
Já era, né?
Inclusive, se vocês ouvirem o cast da Elden Ring, vocês vão entender o que eu tô falando aqui. É isso que tá acontecendo. Porque é tudo atemporal, mas aconteceu. É um anacrone que tá acontecendo. Mas eu queria fazer um apelo aí aos Teleweb ouvintes pra não darem bloco nos seus amigos. É isso. Fica aí esse apelo.
Tá...
Um episódio atrasado, mas tinha que ser feito.
Muito
é
bom.
Isso.
Tá combinado então, gente. Se vocês verem o Bruno na mesa, já sabe, né? É bloco nele. Um abraço.
E até a próxima. Nunca mais vai poder jogar.
Nunca mais.
Falou.
Valeu.
Valeu.